As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Como tinha feito recentemente em Tomar, o presidente da distrital do PSD de Santarém, João Moura, anunciou em Fátima, uma vez mais, a defesa de tanques como o Terminal 3 do Aeroporto de Lisboa. Foi no decorrer daquela que foi a primeira sessão da Assembleia Distrital do Partido, realizada após as eleições, e onde o presidente do PSD anunciou um novo ciclo político que será marcado pela defesa intransigente dos interesses das populações do distrito. João Moura coloca no topo da agenda a defesa da base aérea de tanques, como Terminal 3 do Aeroporto de Lisboa, em alternativa ao aeroporto do Montijo, como referiu em declarações prestadas à ERT.
Que são bandeiras que temos vindo a defender, mas que devo dizer que, para além da intenção e da convicção que temos do interesse regional e do distrito, são bandeiras que cada vez temos a convicção maior que são do interesse nacional de Portugal. E refiro-me concretamente ao caso de tanques da base aérea de tanques para serviço à aeronáutica civil. Estamos cada vez mais convencidos de que são um interesse nacional, em primeira instância logo, desde logo, porque Portugal neste momento precisa urgentemente de um novo aeroporto, de um novo serviço complementar à Portela. Porque Portela está, como diz o povo na gíria popular, a rebentar pelas costuras por falta de capacidade de resposta à procura de um aeroporto. E, portanto, é só por isso que Portugal, neste momento, precisa de uma resposta rápida, urgente, e tanques reúne todas as condições para que isso possa ser possível. Nós tivemos a ousadia de o batizar como Terminal 3 da Portela, Terminal 3 do Aeroporto de Lisboa. Isto porquê? Porque, atendendo à proximidade, atendendo à facilidade de ligações rodoviárias e ferroviárias, e também devido ao baixo custo de investimento que esta infraestrutura terá, e à velocidade com que se pode construir. Recordo que o Terminal 3 do aeroporto, o Terminal 2 do aeroporto de Lisboa foi construído em cerca de 8 meses e, portanto, em tanques poderíamos fazer uma solução desta natureza, atendendo à emergência que exige a construção e uma solução de infraestrutura aeroportuária em Portugal neste momento.
O presidente da distrital do PSD de Santarém, João Moura, apontou na Assembleia Distrital, realizada em Fátima esta terça-feira, preocupações com os cortes radicais e ideológicos que estão a ser levados a cabo na educação, em especial em Fátima, onde não há alternativas de escolas públicas a partir do 5º ano de escolaridade. Ensino particular e cooperativo com contratos de associação e preocupações também sobre a situação do Hospital Distrital de Santarém com o atraso nas obras naquela unidade hospitalar e a falta de meios humanos.
Um deles tem a ver com o ensino em Fátima, com o estabelecimento de ensino com contrato de associação. Salientei e alertei para o facto de estar a haver um corte ideológico nas políticas do ensino em Portugal. Um corte ideológico, porque Fátima durante anos não teve um investimento público em estabelecimentos de ensino e neste momento estão a cortar de tal forma cega que os próprios moradores de Fátima, as crianças naturais de Fátima, não têm lugar nos estabelecimentos de ensino que o governo está a apoiar com contratos da sociedade. É uma situação gravíssima, é uma situação que requer a maior atenção política, quer da nossa parte, quer do Partido Socialista e do governo, para que não castigue as pessoas naturais de Fátima e as castigue, como estão a fazer, pela falta de investimento que o governo fez nos últimos anos, nas últimas décadas, em Fátima, neste caso muito particular. Depois há outra situação dramática para o Distrito de Santarém, que tem a ver também com todo o país, que é a falta de recursos na área da saúde, nomeadamente nos hospitais distritais, neste caso concreto, na situação particular de Santarém, em que, inclusive, o Tribunal de Contas chumbou, por falta de fundo, a possibilidade de realizarem as obras que estavam previstas. E não só isso, de forma grave, hoje faltam os recursos para dar alimentos e meios médicos aos utentes do Hospital de Santarém. E, portanto, Portugal está a entrar num abismo, estamos numa miragem de que o país já ultrapassou as dificuldades financeiras que atravessou nos últimos anos. Levantou-se o estigma de que Portugal já estava fora da solução. Não está. Portugal ainda está em dificuldades e estão-se a camuflar, com prejuízo direto para os serviços na função pública, estão-se a camuflar os resultados de Portugal e eu temo que estejamos não é que venha ao diabo, como alguém dizia, mas que as coisas possam ter um cenário negro no futuro muito próximo.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Grupo Municipal do Partido Socialista apresenta nesta sexta-feira, em reunião da Assembleia Municipal de Tomar, uma moção sobre as portagens na A13. No texto da moção, entre outras referências, o PS começa por recordar que esta via, como autoestrada do interior, nunca foi objeto de redução de preços das portagens, cujo atual valor é elevado e exagerado, o que tem determinado um escasso tráfego e subcarga da Estrada Nacional 110 e C3, com os riscos inerentes à travessia de muitas povoações entre Tomar e Condeixa e ao desgaste do piso, cuja degradação é evidente. Em face do exposto, a moção vai manifestar ao Governo, Primeiro-Ministro, Ministro do Planeamento e Infraestruturas e Ministro da Economia, a exigência de que a A13 seja incluída nas vias do interior, objeto de descontos nas portagens cobradas, enquanto não se processar a poluição pura e simples dessas portagens, como se impõe para minorar os sacrifícios impostos nos últimos anos às empresas e às famílias da região, advindo da fixação e manutenção de um valor elevadíssimo nas portagens, o que se traduziu num grave atentado à economia e ao desenvolvimento do interior do país, refere o texto da moção. Uma vez aprovada, a moção será enviada à Assembleia da República, aos diferentes grupos parlamentares e à Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas e Comissão Parlamentar do Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização e Poder Local e Habitação. Será também enviada ao Governo, às Assembleias e Câmaras Municipais servidas pela A13 e às Comunidades Intermunicipal do Médio Tejo e Intermunicipal da Região de Coimbra. Será também dada a conhecer à Associação Nacional de Municípios Portugueses e à Associação Nacional de Freguesias.
Rádio F, a primeira a informar.
Com o crescente envelhecimento da população, desertificação do interior e isolamento das populações, o PSD defendeu na reunião de Câmara do Executivo Tomar medidas que contribuam para uma efetiva segurança das pessoas. Como referiu o vereador José Delgado, é urgente adotar ações contra os assaltos e as burlas, ações que envolvam a autarquia, juntas de freguesia e forças de segurança. O vereador do PSD recordava que não basta sensibilizar, é necessário recorrer, por exemplo, à tecnologia para prevenir estas situações que em muitos casos resultam em violência física.
Sensibilizar não chega. É preciso proximidade e é preciso desenvolver sistemas que de alguma forma ajudem de uma forma objetiva e clara estas situações. Então, isto já, o que eu vou dizer já existe em alguns locais, já está experimentado e por isso depois aí iremos apresentar uma proposta para vir à reunião de Câmara. Existe a possibilidade de instalação de um kit de alarme que com um simples toque de botão aciona-se um sistema de alarme direcionado, de mais proximidade. Um sistema antipânico pode evitar muitas situações de furto e de situações irreversíveis que os nossos idosos hoje, no geral, temam pela sua segurança e temos que trabalhar para que isto seja minimizado. Perante esta situação, pergunto mais uma vez o que é que está a ser feito, o que foi feito, o que está a pensar ser feito e penso que esta situação do kit de alarme deve ser pensada, ponderada e ser instalada nas casas dos idosos e de pessoas mais vulneráveis. Isto estende-se, esta situação, também à cidade, porque o isolamento não é só nas aldeias, também existe nos prédios em altura na cidade. E muitos idosos, apesar de terem muita gente à sua volta, estão na solidão e encontram-se isolados e sem formas de ser protegido.
Referindo àquela que tem sido a atuação da autarquia nesta matéria, o vice-presidente da Câmara de Tomar deu conta que, no que se refere à questão do isolamento, nomeadamente dos idosos, a GNR tem, em coordenação com o município e as juntas de freguesia, procedido ao levantamento dos casos e levado a cabo iniciativas de sensibilização para os riscos. O Cristóvão deu conta também que está em curso, ao nível da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o estudo de soluções com recurso a tecnologias que possam vir a ser aplicadas no âmbito dos municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.
Nós chegámos, inclusivamente, a ver esta questão dos kits, chegámos a estudar algumas possibilidades, a ver orçamentos, e até porque há várias empresas no mercado que fornecem este tipo de soluções. Na altura acabámos por não avançar, porque também por questões orçamentais e porque tínhamos que definir prioridades, e porque, também diga-se, hoje já há soluções no mercado que para a generalidade dos munícipes, dos cidadãos, não são assim tão dispendiosas, ainda que possam não ser para todas as carteiras, mas para a generalidade já não são assim tão dispendiosas, até porque isto, de alguma forma, quando começa a massificar no mercado, obviamente que os preços descem e, portanto, há algumas soluções interessantes. Ainda assim, a Sint começou a trabalhar, portanto, no âmbito da Sint, dos municípios em parceria, e penso que é nesse ponto em que se encontra ainda. Portanto, a comunidade intermunicipal está a trabalhar, a estudar soluções que possam ser conjuntas para os vários municípios e em articulação com as autoridades, porque efetivamente, no nosso caso, tanto a GNR como a PSP acabam por ter mais ou menos a mesma abrangência do Médio Tejo, em termos também de unidade territorial, e portanto essas soluções têm estado a ser estudadas, neste momento é o ponto em que estamos. Ainda em relação à GNR e em relação ao isolamento, a GNR todos os anos promove um conjunto de ações, eu próprio participei em algumas no mandato anterior, sempre em articulação com as juntas de freguesia, precisamente para identificar os idosos que possam estar mais isolados, as situações de maior isolamento, tentar identificar pontos de contacto de familiares. Portanto, esse trabalho no nosso território, no caso do nosso concelho, tem vindo a ser feito.
Registro na manhã desta quinta-feira para um acidente na localidade de Espite, concelho de Orém, envolvendo duas viaturas ligeiras, de que resultaram dois feridos ligeiros. De acordo com a informação prestada pelo Centro de Operações e Socorro de Santarém, um dos feridos foi transportado para o Hospital de Leiria e o outro acabaria por ser assistido no local. O acidente ocorreu por volta das 10h19, altura em que foram mobilizados para o local os bombeiros de Orém e duas viaturas.
Rádio Web, a primeira a informar.
GNR intensifica o patrulhamento das estradas. É a Operação Hermes. Viajar em segurança vai para a rua nesta sexta-feira. A fiscalização e o apoio aos utentes das vias rodoviárias com o objetivo de garantir a sua segurança durante os deslocamentos de e para os locais de veraneio e eventos de diversa natureza próprios desta altura do ano são objetivos da GNR. Durante a operação, a Guarda Nacional Republicana irá privilegiar uma atuação preventiva nos principais eixos rodoviários, autoestradas, itinerários principais, complementares e estradas nacionais, assim como nos acessos às localidades e respectivas artérias, no sentido de reduzir a sinistralidade e as consequências da mesma, empenhando militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais, os quais estarão particularmente atentos aos comportamentos de risco que coloquem em causa a segurança rodoviária. Estarão em foco as manobras perigosas de ultrapassagem, mudança de direção, inversão do sentido de marcha, cedência de passagem, distância de segurança e circulação na via mais à direita, condução sobre o efeito do álcool e de substâncias psicotrópicas, condução sem habilitação legal, excesso de velocidade, incorreta ou não utilização do cinto de segurança e aos sistemas de retenção de crianças. A Guarda Nacional Republicana vai também ter atenção à utilização indevida do telemóvel. Na área da responsabilidade da GNR, recorde-se que no ano de 2017, nos meses de julho e agosto, foram registados 4.145 acidentes de viação com vítimas, resultando em 83 vítimas mortais e 361 feridos graves.
Rádio Web, a primeira a informar.
António Paiva, comentador do programa Conselho em Revista, chamou a atenção na última edição do programa para o cheiro a fezes de cão na relva do Mouchão, apelando aos donos para que não deixem os seus animais fazer do jardim a sua casa de banho, por tratar-se de uma falta de respeito para com as outras pessoas. António Paiva referiu ainda que o principal problema em Portugal é as pessoas não perceberem que estão a prejudicar terceiros com este tipo de atitudes.
Foi o dia do yoga, não é? O Dia Mundial do Yoga, e portanto o professor de yoga decidiu, e bem, quanto a mim, que deveríamos ir para o Mouchão. E então tivemos uma aula de yoga no Mouchão, que eu achei interessantíssima. Não fosse o cheiro da relva a cocó de cão. É que o cãozinho não tem culpa, não é? Quem tem culpa realmente é quem leva o cãozinho, não é? E portanto, eu deixava aqui um apelo, que é fazer da relva do Mouchão a casa de banho do seu cãozinho é falta de educação. Não faça isso. Deixe na carpete de sua casa ou no, onde quiser. Agora, fazer do Mouchão a casa de banho do cão é a coisa mais... Eu não consigo perceber, sabe? Porque é uma coisa que eu não consigo... É falta de respeito para com as outras pessoas. É o principal problema que temos em Portugal, é as pessoas não perceberem que estão a prejudicar terceiros com atitudes desta natureza.
Rádio F, a primeira a informar.
Nesta sexta-feira, 29 de junho, às 18 horas, o secretário de Estado da Administração Local marca presença na Feira Mostra de Maçã. Carlos Miguel vai participar na abertura oficial do certame e conhecer de perto o gabinete do empreendedor. Como refere o autarca de Maçã, Vasco Estrela, este espaço, que já conta com a presença de 8 empresas e demorou um ano a concretizar, será inaugurado depois, no domingo.
Vamos fazer uma apresentação do gabinete empreendedor de Maçã e uma visita ao centro de negócios com a assinatura dos contratos das empresas que já lá estão instaladas. Será no sábado, no domingo, dia 1 à tarde. Conforme se recordarão, o centro de negócios foi inaugurado precisamente há um ano, portanto será no passado um ano iremos ter esta iniciativa. Concluídos que estão alguns processos que não foi possível concretizar entretanto. Nós neste momento temos já 8 empresas que iremos firmar contrato com elas, que de alguma forma já estão a desenvolver a sua atividade. Portanto, é um projeto que está a correr, pensamos nós, de uma forma muito satisfatória. Chamar a atenção que houve ali questões relacionadas com a concretização da empreitada que ainda estão em fase de... só foram terminadas há relativamente pouco tempo, nomeadamente a questão da iluminação, razão pela qual só agora entendemos formalizar a permanência das empresas naquele local. Tendo, obviamente, todas sido deliberadas em reunião de Câmara, em qualquer caso, importa fazer a formalização dessa permanência naquele local. Também não temos feito muita divulgação do espaço, tanto quanto podíamos ter feito, precisamente por entendermos que havia aqui um período que teria de ser respeitado, que está a ser respeitado e que está, nesta altura, a terminar. Portanto, aquilo que iremos aproveitar a altura da feira para fazer é, para quem não conhece, fazer uma visita guiada às instalações, também mostrar aquilo que o GEMA pode ou não pode, fazer e dar visibilidade às empresas que lá estão.
E assim fechamos as notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.